Que
o tá... presidente Ricardo Teixeira me soprava aqui no ouvido que só cresce com lista fechada.
Não, não, não faça isso. Sou contra a lista fechada. Sou contra. Aí eu estou com o seu presidente Michel Temer. Acho que é o voto majoritário voto que vai definir. É, voto majoritário que vai definir. É no voto. Nós temos que ganhar no voto. Negócio de lista fechada. Eu até gostaria de dar uma sugestão ao doutor Fábio. Se o Clube dos 13 não for extinto, mude o número. Ponha 14, 15, 16. 13 cria muita confusão. Pergunte ao senador Requião, ele entende desse assunto.
Eu estava propondo 11.
45 é um bom número.
O caminho do Brizola.
45 é um bom número, senador Requião. É.
Não é 51 agora?
Não, 45.
Com a palavra o deputado Romário.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, senador Alberto Requião, a todos os convidados, todas as senadoras, senadores, deputados presentes, todos que se fazem nessa casa. Eu me sinto, primeiramente, muito feliz e honrado em estar participando dessa audiência, desse debate, que com certeza daqui sairão coisas que o povo brasileiro, principalmente o torcedor brasileiro, vai passar a ter algum tipo de conhecimento que até agora, infelizmente, as coisas não foram muito bem esclarecidas. Eu, na verdade, já me sinto bem contemplado que praticamente quase todas as perguntas que eu iria fazer já foram feitas aqui pelos senadores, deputados. Mas eu gostaria de colocar uma coisa que é importante. Nós vivemos hoje num momento no Brasil que é um momento que estamos próximos de sediar um dos maiores eventos do universo, que é uma Copa do Mundo. São apenas 3 anos e alguns meses. E o mais importante de tudo, dentro de 2 ou 3 meses, vai ter o Campeonato Brasileiro, que com certeza ele é tido como um dos maiores e mais importantes campeonatos do mundo. Então, infelizmente, essas questões, esses problemas que hoje acontecem, estão acontecendo no nosso país. O ideal, é claro, que não seria para acontecer. Mas, enfim, é bem legítimo. Eu entendo que exista essa disputa. A Globo tem os seus direitos. A Rede TV quer ter os seus direitos. A Bandeirante, a Record, enfim. Eu acredito que aceito isso é interessante para o futebol a partir do momento que não haja um monopólio. Eu, na verdade, assim, para terminar o que eu queria falar, eu tenho uma pergunta que pode servir para qualquer dos 7 convidados da mesa. Quem realmente irá transmitir o Campeonato Brasileiro? E a outra pergunta é o seguinte, se não for uma emissora, na possibilidade de ser 2 ou 3, como seria feito isso legalmente? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado.
Perfeito, deputado. Da esquerda para a direita, começamos com o representante da Globo, Evandro.
Senador Requião, não houve perguntas do senador Pedro Simões endereçadas a minha pessoa, também não houve pergunta do deputado Donizete. O senador Flecha Ribeiro voltou a perguntar se deve se levar a audiência em consideração. Bom, de novo, é difícil, o direito é do clube. O clube deve levar em consideração, todos os clubes, né, individualmente, cada um deles deve levar em consideração tudo aquilo que representa para ele recursos financeiros, segurança jurídica, recursos de crescimento, visibilidade das marcas, desenvolvimento do seu clube, valorização associativa, etc. e tal. Mas eu acho que poucas vezes, eu conheço vários, poucas vezes vi um grupo de pessoas tão atinadas, tão ligadas, tão próximas dos verdadeiros interesses de cada uma das suas instituições, quanto são as diretorias dos respectivos clubes.
representando a Record, Paulo Calil.
Só respondendo ao deputado Romário, eu creio que nesse momento, se não houver nenhuma mudança, o único canal de televisão que apresentou uma proposta ao Clube dos 13 para a compra dos direitos do Campeonato Brasileiro foi a RedeTV. Então, nós esperamos que haja um recomeço nesse processo devido a tudo isso, porque eles apresentaram, a RedeTV apresentou uma proposta ao Clube dos 13, de certa forma ganhou a licitação, a concorrência. Só que se vê também numa situação em que os clubes não estão alinhados com a associação e, por isso, de certa forma, quase invalida todo o processo que eles têm hoje, que é muito ruim e todos perdem nesse cenário. E também, se forem duas ou três emissoras, de que forma isso vai se dar, realmente é um processo a se discutir. Porque sempre há essa questão, inclusive o José Carlos afirmou que seria impossível fracionar o campeonato por conta do pay-per-view e por conta da TV fechada. Nós estamos falando de um nicho de telespectadores, estamos falando de um processo em que o telespectador compra um pacote de TV por assinatura e também compra um pacote de pay-per-view, então ele paga duas vezes, ele paga para ter a TV a cabo e depois paga para poder ter acesso àquela partida em pay-per-view. E eu entendo, de certa forma, que o clube ganharia muito mais tendo a sua parte sendo exibida em televisão aberta, num sábado, por exemplo, do que para todo o país, do que sendo exibida num pay-per-view para um número limitado de pessoas. Agora, realmente, se serão duas ou três emissoras, aí teria que ter um processo para se definir como isso ia acontecer e que partidas seriam transmitidas pela emissora A, B ou C. É isso. Obrigado.
Com a palavra, o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff.
Deixo o senador Pedro Simão três perguntas. Antes disso, quero registrar também que mantenho com muito orgulho no meu currículo que eu trabalhei por três vezes com o senador Pedro Simão. Conheci o senador Pedro Simão como homem público, como governador, quando ocupei uma secretaria por um tempo, até ser acometido de um problema na laringe. Voltei depois, assumi a Corsan, uma das grandes empresas do Rio Grande do Sul, empresas públicas. E estive antes com ele no Ministério da Agricultura, como chefe de gabinete. É uma das maiores figuras públicas do Rio Grande do Sul. Maior do que a figura pública dele, eu me permito dizer que eu conheci proximamente, é o próprio ser humano que ele é, com sentimentos, com lealdade, com convicções inabaláveis. Homem de princípios, homem muito sério. As perguntas dele, presidente, elas já foram respondidas anteriormente, mas eu sou objeto de pergunta. Por que a Globo negociou de maneira individualizada? Foi muito bem esclarecido anteriormente. E quais as razões pela qual o Clube dos 13 assinou? Assinou como fez em vezes anteriores, quando se negociou o contrato, para depois ser honrado pela assinatura individual dos clubes, não só pelas regras estatutárias do Clube dos 13, mas também porque havia procuração de alguns clubes, em nome dos quais eu assinei, com um mandamento de negociar e assinar. Eu sou o presidente da entidade, devo cumprir o que lhes mando. Então, considero respondidas as perguntas do senador Pedro Simão. Deputado Jonas, Vossa Excelência me permite responder uma das suas perguntas e esclareceu um equívoco que foi cometido na reunião anterior, que deve estar registrado em ata. Não sei de onde surgiu a informação de que o Clube dos 13 recebe comissão de 4% sobre os contratos de televisão. Não é verdade. As despesas de natureza administrativa do Clube dos 13, de pagamento dos seus funcionários, da participação do Clube dos 13 em eventos de natureza nacional e internacional, a impressão de revistas e as despesas de viagens são sustentadas por um contrato em que a Rede TV, por iniciativa dela, comprou os direitos de imagem do Clube dos 13. Pagou pelos direitos de imagem. A Rede Globo e a GloboSat. 6 milhões de reais da Rede Globo e 2 milhões de reais da GloboSat, que são recursos destinados ao pagamento das despesas do Clube dos 13. Foi bom para esclarecer. Por outro lado, a sua preocupação era uma preocupação da comissão que conduziu o processo de licitação. A comissão, tem gravação disso no Clube dos 13, definiu e decidiu levar ao plenário a sua proposta de destinar um percentual não inferior a 10% para os clubes da Série B, para os clubes menores, desse contrato, que nós tínhamos sobrado as razões para entender que ele atingiria a cerca de 1 bilhão e 400 ano. Esses recursos ultrapassariam em 5 vezes o que eles recebem hoje. Em ata. Posso, em ata está no disquete, posso mandar para cá. Se o Clube dos 13, última pergunta que Vossa Excelência fez, se o Clube dos 13 ainda existe, e já respondo a pergunta do senador Flecha Ribeiro, que foi a mesma. Eu sou um executivo do Clube dos 13, escolhido presidente em um processo eleitoral limpo, aberto. Fui conduzido 3 vezes por unanimidade e na última por maioria de votos. Tenho um compromisso só, de fazer o melhor pelos clubes. A entidade não é minha, eu faço o que os clubes mandam. Os clubes determinaram que se assinasse o TCC, eu vim aqui, mandei o procurador dos clubes assinar, é a vontade dos clubes. Os clubes determinaram que se fizesse a licitação, faça-se a licitação. Nomeia-se uma comissão de presidentes de clubes, escolhidos pela diretoria, faça-se a licitação nos rigores exigidos pelo CAD. Temos uma assembleia a próxima semana. No curso, depois da licitação, não há nenhuma deserção anterior. Salvo um equívoco que eu possa cometer com relação a 1 ou 2 dias. Depois da licitação que criou-se todo o problema. E eu, desautorizado pelos clubes, convoquei uma assembleia dos clubes para o próximo dia 3 de maio. Para saber o que eles querem, como eles querem definir o futuro. Querem seguir uma entidade que no curso desse tempo transformou um contrato de 10 milhões e 800 mil por mês, 10 milhões e 800 mil por ano, em 1 bilhão e 500 mil por ano, ou 4 bilhões em 4 anos, e negociar separadamente num retrocesso que está com relação ao comportamento anterior, está sendo condenado na Espanha, está sendo condenado na Itália, essa negociação. Querem fazer isso? A vontade é deles. Se eles farão isso, e para fazerem isso, eles entendem que há que encerrar o Clube dos 13, faça-se a vontade deles. Eu represento a vontade deles. O que eu disse quando a senadora voltou ao assunto, dizendo que me tiraram a escada, me deixaram no pincel, é a pura realidade. É a pura realidade. Se agora disser assim, olha, não vale nada que tu assinaste. Ah, nós queremos, de maneira diferente, que tu desista de tudo. Desisto. É a vontade deles. Eu fiz a vontade deles, eu fiz a vontade minha. Senador presidente, não sei se Vossa Excelência me concede em outro momento, senão encerro aqui a minha participação.
Pode concluir a sua resposta. Ah, depois disso, nós teremos uma nova intervenção do deputado Romário.
Respondendo ao deputado Romário, que é uma alegria muito grande para mim tê-lo aqui nessa casa, numa convivência curta que nós tivemos, eu pude admirar as virtudes do Romário, a inteligência incomum dele. E dizer ao Romário que as manifestações dele até agora todas foram no sentido do que nós esperávamos e esperamos que ele represente essa casa, na defesa do futebol dos atletas, na defesa que possamos fazer uma Copa do Mundo melhor do que todas as outras, e temos condições disso, sim, e que nada prejudique esse objetivo que nós temos que alcançar. Quem vai realmente transmitir, Romário? Eu não tenho a resposta. Não sei se isso aí vai conduzir a uma decisão de natureza jurídica, de um exame do judiciário ou não. Eu afirmo nessa casa e enfatizo na resposta de que eu farei o que os clubes quiserem, porque essa é a minha obrigação. Ah, se eles trocaram de lugar, não trocaram de lugar, o problema é deles. Ah. Muito obrigado pela oportunidade, senador. Me senti muito feliz, muito gratificado e muito honrado com o convite. Muito obrigado.
Deputado Romário, com a palavra.
Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais uma curiosidade que serve para o presidente, senhor Ricardo Teixeira. Vamos imaginar que duas emissoras entrem no acordo e consiga os direitos de transmissão. São 24 clubes hoje, né? São 20. 10 tem 10, vamos supor, a Globo tem 10 e a Rede TV tem 10. Nós sabemos que o Campeonato Brasileiro, ele é ida e volta. Legalmente decidido que essa possibilidade de, por exemplo, o Flamengo, ele é um assinou com a Globo e o Vasco assinou com a Rede TV. É possível, quando o mando de campo seja do Vasco, a Rede TV transmitir, e no caso do Flamengo, a Globo, a CBF pode intervir nessa situação, legalmente falando? Eu quero dizer, sempre no ponto de que já esteja legalmente concluído isso entre ambas as empresas e, enfim, no judiciário.
Cada uma transmite meio campo, Romário. Presidente Ricardo Teixeira.
É claro que não, claro que não. Bem, eu vou responder ao... Eu vou tomar a liberdade de chamar o Romário de Romário, porque eu conheço desde quando ele era ainda garoto, nos anos de 90, e foi jogador da seleção e campeão conosco em 94. Então, eu queria te dizer o seguinte, Romário, a você eu respondo. A imprensa, eu diria, não falo sobre hipóteses, mas eu vou te dizer, impossível. É impossível porque existe na Lei Pelé uma determinação em que o direito depende de cada um dos clubes em separado. Ou seja, se o Flamengo tiver contrato com a A e o Vasco tiver contrato com a B e os dois não tiverem acordados, o jogo não vai ser televisionado, a não ser que os dois concordem.
Não, a partir do momento que os dois concordem, a CBF não...
Não, a CBF não tem... A CBF, como o clube dos 13, como disse o Fábio aqui, Eu sou organizadora, não assino o contrato como recebedora de recursos, nem como assino simplesmente como interveniente, e vou cumprir, a CBF vai cumprir literalmente o que me vier determinado pelos clubes. Os clubes me colocarem que a rede é a rede A, essa vai ser a rede que vai ser autorizada e ter todos os direitos de televisionar os jogos. Se disser que é a rede de TV B, é a TV B. Quer dizer, tudo dentro do que tiver a lei, dentro dos direitos inalienável que os clubes têm de definir eles individualmente o seu direito de transmissão de televisão.
Só para concluir, alguém dos convidados poderia me responder se existe essa possibilidade?